Portugal é uma aldeia onde as elites políticas e económicas se tratam por tu e os negócios se fazem por entre jantaradas e charutos. Eis a premissa que o jornalista e escritor Miguel Szymanski escolheu para desenvolver em Château de Cartes, romance publicado em França há apenas algumas semanas. O Miguel, algarvio nascido em 1966, estudou economia, direito e literaturas modernas, tendo-se destacado como jornalista. Ele, aliás, é atualmente comentador da RTP e correspondente também em Portugal de alguns semanários alemães. Este Château de Cartes, publicado em Portugal com o título Ouro, Prata e Silva, tem, lá está aí, Marcelo Silva Konzalinski, o diretor de uma nova brigada anticrime em Lisboa, como protagonista, e gira também em redor do misterioso desaparecimento de um banqueiro. Vamos então até Portugal ao encontro de Miguel. Olá,
Olá, Pedro.
Miguel. Obrigado por
Olá.
estás aqui connosco. Miguel, eu estarei certo se disser que este romance, a história tratada no romance, é o fruto do trabalho jornalístico sobre os meandros da corrupção em Portugal que tens desenvolvido ao longo dos anos?
Bem, não posso subscrever totalmente a tese, porque se trata realmente de um livro de ficção, em que muito daquilo que é descrito corresponde de facto a uma realidade portuguesa como ela é percepcionada por muitos jornalistas, não só por mim. Mas para mim é sobretudo uma obra, um policial em que desenho personagens como parecidas a algumas que fui encontrando ao longo da minha vida profissional e, claro, me inspiro naquilo que vivi enquanto jornalista durante 25 anos. Eu tive histórias que poderiam dar livros e que poderia ter escrito e transformá-las em ficção. Optei por não fazer, mas por escrever uma história nova, que tem como tema aquilo que mexe ainda com muitos portugueses que foram atrás da cantiga dos bancos e de uma suposta crise económica, que afinal foi sobretudo uma crise bancária.
E em Portugal, os jornalistas que tratam, que trabalham com a temática da corrupção. Existe total abertura dos jornais ou dos donos dos jornais para publicar esses artigos, ou existe alguma resistência? Qual é a tua experiência?
Bem, a minha experiência e a experiência de muitos colegas de profissão é que a liberdade para se investigar casos e para se publicar casos tem limites que podem ser até muito estreitos. Eu vou recordar, para não falar de mim, vou recordar o caso de um colega meu na RTP, que participa também num programa de informação semanal, de discussão semanal, que é o Joaquim Vieira, e que foi diretor adjunto do Expresso e às tantas foi encostado à parede pelo proprietário do jornal para se demitir do jornal, porque tinha posto um parceiro de negócios do proprietário do jornal na primeira página com um caso de investigação do fisco à situação fiscal desse senhor, que era nada menos nada mais que João Berardo. Eu tive experiências semelhantes com dois banqueiros, com Ricardo Espírito Santo Salgado e com Jardim Gonçalves, que também reagiram a trabalhos meus. Num dos casos, Ricardo Espírito Santo Salgado foi dizer à administração que se sentia retratado como um gatuno, isto é, há 20 anos, e a revista para a qual eu trabalhava e para a qual eu investigava, que era a revista Fortunas e Negócios, foi fechada. Eu podia ter feito disto o tema de um livro de ficção, mas optei por ir por um caminho diferente, porque acho que um romance tem uma obrigação maior do que só retratar a experiência do autor, porque senão temos aquela situação idiossincrática em que tu lês de um lado a badana com a biografia do autor e lês o que é que ele fez, para onde é que ele andou, e do outro lado lês o resumo da história. Chegas à conclusão que ambas são paralelas perfeitamente, não é?
Claro.
Portanto, aí estamos perante um falso romance ou uma falsa autobiografia. Não, eu quis criar uma personagem, eu sou grande leitor de policiais desde os tempos da coleção Vampiro que li em casa do meu avô, todos os autores da coleção Vampiro, que vão de facto de Agatha Christie a Raymond Chandler, passando por Dashiell Hammett e os Mike Spillane, os mais duros. Enfim, havia autores para todos os gostos de o Simenon, claro, Maigret. Não estava lá o Camilleri, porque só começou a escrever mais tarde, o italiano. Mas eu sou grande leitor, sempre fui, e achei que faltava em Portugal uma personagem que captasse um pouco esse espírito.
Então falamos neste no Marcelo, no teu Marcelo.
Bem,
Ele
o meu
vem da
Marcelo.
Alemanha, ele chega a Lisboa.
Exato, é um investigador que foi jornalista, está envolvido. Este é o primeira história, o Chateau de Carte, é a primeira história, Ouro, Prata e Silva, de várias histórias. A segunda vai ser publicada em França também, já está a ser traduzida. Em português chama-se O Grande Pagode. E se o primeiro livro se foca muito no setor bancário, o segundo tem muito a ver com a influência da China em Portugal, que tomou firme pontos nevrálgicos da sociedade e da economia portuguesa. E é também essa uma ficção, essa segunda ficção. E Marcelo Silva é um ex-jornalista que aparece na primeira história como tendo estado envolvido num caso que é só aflorado de um tal comendador, que ainda não é muito explicado o caso, porque a ideia é só para justificar que ele era um jornalista conhecido e conceituado. Mais tarde escreverei essa primeira história à qual se reporta o primeiro volume. E ele vem, de facto, de Berlim, depois de uma prolongada estada, e vem porque é convidado para dirigir uma brigada anticrime, como há em Portugal, inúmeros, ou anticorrupção, se quisermos, ou de combate ao crime de colarinho branco, como em Portugal, periodicamente, vão sendo criadas instituições para combater a corrupção, que, no entanto, continua a ser... E continua a ser um mal sistémico do país. Ainda esta semana foram detidas não sei quantas pessoas e revistadas não sei quantas casas do ministro e falcatruas com fundos sociais europeus, e tudo continua um pouco na mesma, porque muitas destas instituições são criadas só com o objetivo de se mostrar que se faz alguma coisa, mas não se está a fazer de facto nada.
Amigo, nós estamos aqui, quem nos ouve são auditores franceses, ou luso-franceses, e nós estamos aqui perto da Alemanha. Tu viveste na Alemanha, tens uma ligação forte à Alemanha, a tua personagem tem uma ligação forte à Alemanha. O que eu te pergunto é se este tipo de corrupção de colarinho branco em Lisboa, que tu tratas no teu romance, se também existe na Alemanha, se é a mesma coisa, se é diferente. Nós aqui em França, os franceses olham sempre para a Alemanha como aquele bicho papão, eles são sempre, eles são melhor que nós em tudo. O que eu te pergunto é se isto é verdade e se na Alemanha isto não há, ou se tem proporções menores ou maiores, não sei, pergunto.
Bem, tem nuances e tem as duas coisas. Diria que à pequena escala na Alemanha há muito menos corrupção, no entanto tivemos... E uma grande diferença é que na Alemanha leva a condenações, e as condenações são feitas em tempo real e em tempo de vida dos agentes corruptos ou criminosos que venham a ser condenados.
A justiça é mais célere.
É mais célere e, sobretudo, não é só uma questão de celeridade, é uma questão de eficácia, funciona. Uhum. E as pessoas não recorrem das sentenças. Pense, por exemplo, num presidente, eu não sou fã de futebol, mas o presidente do Bayern de Munique, que é condenado a uma pena de prisão efetiva por crimes fiscais, ele não recorre para cumpri-la. Porque não se recorre só por recorrer, tem-se respeito pela instituição da justiça e tem-se noção dos crimes cometidos. Em Portugal existe uma total impunidade. Eu lembro de falar com um dos grandes advogados criminalistas e de direito e de crimes de colarinho branco e de crimes fiscais e por aí fora, e ele apontava-me as prateleiras do seu gabinete e dizia: olha, estes são os casos que correm há 5, estes casos correm há 10, estes são os casos que correm há 15 e aqui embaixo estão os casos que correm há 20 anos. E não há condenações. E nós vivemos muito nesse permanente adiar de decisões que depois acabam por, maior parte das vezes, não se tornar efetivas. Mas eu queria dizer que este livro é, sobretudo, uma declaração minha de amor a Portugal e à forma de se viver em Portugal. Apesar dessa fachada de Lisboa e de Portugal enquanto cenário turístico, por trás desse cenário turístico existe uma imensa genuinidade. Existe uma enorme solidariedade entre as pessoas e existem imensas características, coisas que na Alemanha não existem, desde da vizinha velhota que mal tem dinheiro para se alimentar, mas que toca à tua porta e te oferece um pratinho com pastéis de bacalhau que ela acabou de fazer porque acha que tu, quando estavas a subir a escada, estavas com ar cansado. E este tipo de preocupação entre as pessoas e uma solidariedade que não olha um interesse próprio é algo que em países como a Alemanha foi substituído e muito bem por uma rede de amparo social, mas que acaba por tornar as pessoas supérfluas muitas vezes.
Olha, e tu estiveste, falamos da Alemanha, vamos falar de França também. Tu estiveste em França no festival do Quai du Polar, em Lyon, creio que é em Lyon. Como é que correu a experiência? Gostaste? Como é que foi a recepção do público? O que é que acharam do teu livro? Porque não é muito comum, os franceses não estão acostumados a policiais passados em Lisboa, não é?
É verdade, é verdade.
É uma realidade.
E, antes de mais, um elogio grande aos leitores franceses, porque mostraram muito interesse pela autenticidade que este livro tem. E há uma autenticidade que tira este livro daquele registro dos livros que se lê nas férias, assim, para acompanhar como há muitos romances que autores alemães escrevem sobre a França, por exemplo, que é o Copo de Vinho Branco, o Apéro e um bocadinho de romance, e tudo muito ligeiro, muito petty crime, muito pequeno crime, e não tem que ser autêntico, tem que ser clichê. E os franceses tiveram a capacidade, e surpreendeu-me muito pela positiva, de perceber uma coisa que, por exemplo, na Alemanha não perceberam, que é a autenticidade do livro. As editoras na Alemanha ficaram assustadas com os temas, mas isto estraga o sentimento de férias, dizia-me um editor. Gosto muito da escrita, mas se
Ah,
calhar escrever uma
que belo
coisa mais
argumento.
ligeira. E os editores franceses e os leitores franceses tiveram essa tremenda capacidade. A França é. O festival, este último, foi em Lyon, que para além do mais é a capital gourmet de França, e uma coisa engraçada, convidaram um chefe de Lisboa para, em Lyon, recriar referências gastronómicas desse meu livro, dos repastos do Marcelo Silva, que ele próprio cozinha, e gosta de cozinhar, e é um bom garfo, como tantos de nós portugueses, e recriaram esse ambiente gastronómico também. O livro vai estar também noutros festivais, foi nomeado para um prémio de leitores em Cognac, juntamente com três outros livros. Eu
Eu vou
vou.
estar em Cognac em novembro. Sim.
Havemos de nos ver, havemos de nos ver.
Ah, então vai lá estar.
Vou lá estar, vou lá estar,
Ah, fantástico, fantástico.
e a testar até algum dos quatro autores ser proclamado vencedor. Não é tanto pelo prémio pecuniário, mas eu gostaria de facto, acho aquele prémio super aliciante, porque com o prémio ganha-se o direito a passar um mês na vila de Marguerite e Yourcenar, em Cognac, e uma espécie de residência de
Eu vou estar
autor.
precisamente o mês anterior, antes do festival.
Ah, então se
Então,
calhar
ótimo,
não nos
vamos
encontramos.
conhecer-nos pessoalmente. Miguel, obrigadíssimo. Chegamos ao fim do nosso tempo. Parabéns pelo livro, outra vez, que eu achei que acho que é um livro que faz necessidade até à literatura portuguesa, à maneira como os franceses veem a literatura portuguesa aqui. E bem, aí quem nos ouve, Château de Cartes, pode ser comprado em qualquer livraria francesa, ou na internet, se preferir. Mas preferi também, este livro pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos de Gulbenkian, não se esqueça. Obrigado, e outra vez, não se esqueça, ler é o melhor remédio.